naturalmente fica registro. Tipicamente também, quando existe um contacto telefónico, é normal o elemento da equipa da CMVM que faz esse contacto telefónico produzir uma nota que fica, enfim, uma nota com, relativamente ao assunto que foi abordado e que fica registada também na CMVM.
Para perguntar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, poderemos concluir, será legítimo concluir, que independentemente do canal, do veículo utilizado, existirá sempre um registro do contacto realizado na CMVM e, portanto, existe algum grau de formalização das interações desenvolvidas?
Eu não lhe posso assegurar que seja para tudo, porque, enfim, imagino que nem todos os telefonemas possam ter, às vezes, materialidade que justifique produzir uma nota, mas diria que em tudo aquilo que é, que tem elementos relevantes do ponto de vista de relacionamento com a emitente, que haverá algum tipo de registro na CMVM.
Para perguntar?
Sr. Presidente, consegue dizer-nos quando começaram estas interações e qual o objetivo das mesmas?
Vou responder.
Sim, tenho a ideia que foram no final de dezembro, na sequência de um conjunto de notícias que saíram na imprensa, que, enfim, e aqui é importante sinalizar que a imprensa tem um papel muito importante a desempenhar e, naturalmente, a CMVM, não deixando de exercer a sua supervisão, analisando informação através do relacionamento direto que tem com as emitentes, mas também não fica indiferente àquilo que resulta do trabalho jornalístico, que é importante e que, trazendo elementos que sejam relevantes, obriga que a CMVM também os analise e contraste com aquilo que é a informação que tem. E, portanto, foi na sequência das notícias que começaram a aparecer relativamente a esse tema que se desencadearam os contactos com a emitente.
Para perguntar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por este esclarecimento, porque da documentação a que tivemos acesso, existe um comunicado datado de 27 de dezembro que refere ter sido apresentado por determinação da CMVM e que esclarece que a renúncia apresentada por Alexandra Reis ocorreu na sequência de um processo negocial de iniciativa da TAP e, portanto, confere com a memória que o Sr. Presidente tem da data de início destas interações. Um pouco mais de 2 meses depois desta data, 9 de março de 2023, existe um novo comunicado, também alegadamente por determinação da CMVM. Tem presente o teor deste comunicado?
Para responder.
Sim, tem que ver, é o comunicado que surge depois da conferência de imprensa que foi dada pelo Sr. Ministro das Finanças.
Para perguntar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que não resulta de todo do teor deste comunicado é que ele foi antecedido, se contei bem, por cerca de 15 interações entre a CMVM e a TAP. É correta esta contabilização?
Se não é correta, anda lá muito próximo, porque de facto posso confirmar que existiram várias interações.
A perguntar?
Qual é o interlocutor do lado da TAP destas interações?
Era também o responsável para as relações com o mercado e creio que a diretora do Departamento Jurídico também era, tipicamente, digamos, os dois estavam sempre, quando a mensagem vinha de um estava outra em cópia, quando a mensagem ia para um estava outra em cópia, portanto, os dois sempre
juntos. Para perguntar.
Sr. Presidente, pode detalhar um pouco mais, até para me dispensar de ler aqui alguns comunicados e algumas mensagens trocadas, quais os principais temas abordados nestas interações?
Para responder.
Tipicamente os temas andam sempre à volta da necessidade de assegurar que, independentemente daquilo que é a informação que possa existir no domínio público, mas é preciso assegurar que a informação que é relevante para aqueles que são objeto do cuidado da supervisão, que é a proteção dos interesses dos obrigacionistas, tenham a informação oficial pelos canais certos. Ou seja, não é pelo facto de haver informação disponível, que já existe a circular nos mídia, que isso isenta as emitentes de, através dos canais próprios, enviarem a informação ao mercado.
Perguntar?
Neste conjunto de interações, como refere, em regra decorreram entre a CMVM e duas pessoas do lado da TAP, mas existe uma interação no dia 3 de março, que inclui um contacto direto com o Presidente do Conselho de Administração e com o ROC, e na véspera da emissão deste comunicado, no dia 8 de março, existiram pelo menos 4 interações com uma última mensagem da CMVM a reiterar a urgência absoluta no facto da TAP cumprir a divulgação imediata de um conjunto de informação. Pode confirmar estes factos?
Para responder.
Sim, confirmo. E entretanto chegou a informação que tinha pedido, que era 23h29 de 4 de fevereiro, não é? Uhum. Foi a hora que tinha pedido há pouco, numa pergunta lá atrás, tanto quanto me recordo.
Muito obrigado. Penso que era a questão da entrega do comunicado.
Exatamente. A hora que o comunicado da TAP foi recebido na CMVM, 23h29. Muito obrigada. Perante este conjunto de factos, Sr. Presidente, diria que este processo de divulgação de informação relativa à saída da engenheira Alexandra Reis foi um processo, digamos, regular, para não utilizar outra adjetivação.
Para responder.
Eu não consigo utilizar esses termos. Cada emitente é um caso, cada situação é um caso. Naturalmente, as emitentes têm que cumprir aquilo que são as regras da sua condição de emitentes e de valores e de terem valores emitidos em mercado, isso por vezes há situações circunstanciais que interferem naquilo que é a celeridade e a tempestividade desses processos, e portanto haver variabilidade e algumas diferenças de caso para caso, pode-se dizer que faz parte, enfim, daquilo que é a própria diversidade de situações que o mercado tem.
Para perguntar?
Vou pegar na expressão que utilizou, diversidade de situações, porque de facto, vendo o histórico mais recente de comunicados da TAP, encontramos vários comunicados que são fundados na alteração de órgãos sociais, incluindo algumas renúncias. Portanto, a minha questão é basicamente como é que compara este processo da engenheira Alexandra Reis com os processos análogos para situações deste tipo?
Para responder?
Se me permite, eu não posso entrar nesse tipo de comparações. Do ponto de vista da CMVM, a única único elemento relevante é assegurar que as emitentes cumprem os seus deveres de informação para com o mercado. Não compete ao supervisor avaliar a bondade ou o seu contrário relativamente às decisões e à forma de atuar de cada entidade, enfim, a não ser que isso depois dê origem a outro tipo de atuação na esfera contra o Orto Nacional.
Para perguntar?
Perante a diversidade do conteúdo dos comunicados, a CMVM não teria, pergunto, como saber à data, 4 de fevereiro de 2022, que esta alegada renúncia da engenheira Alexandra Reis poderia enfermar de algum vício?
Para responder?
Não tinha elementos que apontassem nesse sentido e, como eu referi de início, do ponto de vista da CMVM, interessa a proteção do interesse dos obrigacionistas. E em momento algum a informação que tínhamos apontava para que houvesse algum elemento que atentasse contra esse interesse dos obrigacionistas.
Para perguntar?
É habitual as entidades emitentes questionarem a pertinência e o fundamento legal dos pedidos de informação ou esclarecimento formulados pela CMVM?
Responder.
Não vou dizer se é habitual ou não, mas faz parte daquilo que é um relacionamento salutar entre agentes, que existam pontos de vista diferentes e que eles possam ser dirimidos dentro dos canais próprios e, naturalmente, depois, em função daquilo que é o grau de convicção do lado da CMVM relativamente às suas posições, exerce todos os seus poderes nessa matéria. Mas temos que ter a noção de que, por vezes, pode haver elementos que nos estejam a escapar e, portanto, não devemos deixar de ter em conta argumentos do lado das entidades com as quais interagimos, emitentes, se esses argumentos forem atendíveis.
Para perguntar.
A CMVM analisa habitualmente os relatórios de governo societário?
Sim. Aliás, produzimos um relatório anual sobre este ano. Ainda vai demorar um tempo, mas contamos ter o nosso relatório anual sobre essa matéria.
Para perguntar.
Presidente, Sr. Presidente, consegue, por favor, esclarecer-nos daquilo que resultou da análise que a CMVM fez ao relatório de governo societário de 2020 da TAP?
Eu aquilo que gostaria aqui de dizer é que essa análise que nós fazemos é para o conjunto das entidades. Não vou estar a entrar no detalhe da entidade A ou B e, portanto, a CMVM, na monitorização que faz dessa situação, emite um conjunto de recomendações em função daquilo que é o quadro que identifica. Essas recomendações dirigem-se sobretudo aos acionistas, que são aqueles a quem compete depois, se entenderem que essas sugestões fazem sentido, interpretá-las da melhor maneira e agir em conformidade no ajustamento do próprio modelo de governação das sociedades.
Para perguntar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Coloco a questão porque no mail de 3 de março, que foi dirigido ao Presidente do Conselho de Administração e ao ROC, a CMVM solicita que a TAP divulgue um aditamento ao conteúdo do relatório de governo social de 2020 para clarificar e retificar informação aí divulgada a propósito de montantes pagos ao ex-administrador António Aldo Neves em 2020. Estou a ser correta na informação que estou a transmitir?
Está a ser correta e, portanto, e essa foi a situação que eu referi. Esse relatório não decorre de uma obrigação que a entidade tenha enquanto emitente de obrigações, decorre de uma obrigação que tem enquanto empresa do setor empresarial do Estado. E, portanto, sobre essa matéria, o que eu já referi foi que depois essa situação foi encaminhada para a UTAM para atuar de acordo com aquilo que entender que deva atuar.
Para perguntar.
Portanto, depreendo e concluo das palavras que o Sr. Presidente há pouco proferiu, que as empresas do setor empresarial do Estado têm um conjunto de deveres acrescidos de informação, e se não estiver a ser correta, por favor, peço que me corrija. A 6 de março, a CMVM, e é por esta razão que estou a colocar a questão, a 6 de março a CMVM alertou a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, a UTAM, no quadro dos deveres de colaboração a que se encontra adstrita. Porquê?
Responder.
É aquilo que eu estava a referir, de que enviámos ao UTAM, digamos, aquilo que foi o resultado da apreciação da própria CMVM. Enfim, faz parte das boas regras de colaboração institucional, da mesma forma que, por exemplo, ao nível da supervisão entre as entidades que supervisionam as instituições financeiras, refiro-me sobretudo à CMVM, ao Banco de Portugal e à ASF, é muito frequente haver trocas de informação quando cada um de nós, em matérias, cruza com matérias que são da competência da outra entidade, sinalizar esses elementos à outra entidade, enfim, dentro de um quadro de colaboração institucional que me parece perfeitamente normal e salutar e que deve ser estimulado.
Perguntar?
Portanto, será correto, Sr. Presidente, inferir o seguinte, que a existência de relatórios de governos societários rigorosos é relevante não só para a prestação de contas no quadro das entidades do setor público, mas também relevante para o mercado nesta circunstância?
para responder?
Posso confirmar, porque a informação é o elemento essencial para os acionistas, no caso dos acionistas do mercado acionista, por assim dizer, e também para os obrigacionistas, mas sobretudo para os acionistas, ter informação sobre o governo da